Existem no mercado várias plataformas online para jogos de azar. Pergunto à psicóloga e neuropsicóloga especialista em saúde mental, Solange de Nascimento. Quais são os riscos que esses jogos, que envolvem apostas, podem oferecer para a saúde mental?
Existem vários riscos, né? Porque assim, querendo ou não, o jogo online você pode realizar em qualquer lugar, inclusive dentro do seu próprio quarto. O excesso de disponibilidade e o acesso constante e facilitado a esses jogos podem levar ao vício, sim. Estudos recentes, inclusive, comprovam isso, que o desenvolvimento da dependência em jogos de aposta está diretamente associado a uma série de problemas psicológicos, como ansiedade, depressão e baixa autoestima. Então, uma pessoa que é extremamente ansiosa pode começar a gerar. É claro que existem outras características aí, não é só, ah, você é ansioso, você vai ser viciado. Não necessariamente. Você tem depressão, você vai ser viciado. Não necessariamente. Existe também o grau de dependência. E às vezes esses jogos acabam suprindo algumas necessidades que nós temos, muitas vezes, no caso de depressão, de ter alguém para conversar, de ter alguém para brincar, ou uma pessoa que tem baixa autoestima, que acaba se isolando, sem querer sair e tal, e acaba usando isso como refúgio, né? Ou uma pessoa muito ansiosa, que quer conquistar coisas, ainda mais quando tem uma ambição associada. Então é muito complexo, mas pode sim gerar dependência.
Como perceber que o vício começou a influenciar o dia a dia de quem participa das apostas de jogos online?
Quando a gente percebe que o vício em jogos está começando a ter um impacto no cotidiano, principalmente quando você percebe que as crianças ou os adolescentes, ou até o adulto mesmo, eles começam a apresentar os problemas físicos, né, ou psicológicos, como um aumento de ansiedade, um aumento de isolamento social, uma falta de concentração. Síndrome do olho seco, então você fica muito tempo na tela, então o olho fica meio ressecado pelo excesso de tela, problemas de audição, posturas às vezes inadequadas e podendo gerar até uma obesidade, porque você fica ali muito tempo sentado ou deitado e aí você não pratica, você não gasta energia. Então, várias outras coisas podem ser vistas nessas pessoas que participam constantemente de jogos que ficam muito tempo em tela. Hoje a gente considera a tela uma das formas de abandono, porque a criança está em casa, o adolescente está em casa, não está dando trabalho, você acha que a criança está segura e não está. Ela está nesse processo, nesse viés de jogos e de tela em excesso. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala dos prejuízos que isso pode estar ocasionando, tanto na parte neurológica quanto na parte comportamental da criança.
Como estabelecer um limite para os jogos de azar pela internet, independentemente do nível de envolvimento ou vício?
Os limites para esse tipo de jogo depende de cada indivíduo. Agora, se você, enquanto pessoa que faz esses jogos, percebe que está perdendo dinheiro, percebe que não consegue mais ficar sem estar jogando, percebe que antes você ficava uma hora jogando, depois você fica 2 horas, você perde a noção de tempo, você está perdendo dinheiro, você está perdendo vida social, você está perdendo um monte de outras coisas e fica só isolado nesse seu canto, isso já passou do limite. Então, tem gente que consegue fazer, sei lá, brincar meia hora e nem apostar nada, de preferência, porque ninguém gosta de perder. Porque uma coisa que eu digo é o seguinte: o cara que fez o jogo, ele nunca vai perder. Entendeu? O programa nunca vai perder. Só quem vai perder sempre é quem está jogando. Você pode ganhar? Sim, você pode ganhar, mas você pode perder. Mas o dono da banca de jogos não vai perder. Disso não tenho dúvida nenhuma, porque ninguém faz um jogo para perder. Então, se você está gastando, às vezes, aquilo que você não tem, ou deixando de viver uma vida que você tinha antes, então já passou do limite.
Quais são as ferramentas disponíveis no campo da psicologia para ajudar pessoas viciadas em apostas e jogos virtuais?
Normalmente, a gente utiliza muito a abordagem comportamental cognitiva, que é mais rápida, né? É uma abordagem que a psicologia utiliza, mas de qualquer forma, qualquer processo terapêutico é extremamente importante. Tanto na base cognitiva, comportamental, quanto na base da psicanálise, quanto na base da humanista, contanto que a pessoa se identifique com o terapeuta e com a abordagem. Você entendeu? Então, O importante é procurar ajuda. Se você não está conseguindo ficar um dia sem jogar, busque ajuda. Se todo dia você tem que jogar. Porque eu vejo muitas pessoas falarem: ah, eu só fico meia hora no celular. Quando você vai ver, a pessoa está 18 horas no celular, está 20 horas no celular. Eu até pergunto: em que momento você dorme? Não estava dormindo. Só que a própria pessoa acaba se enganando. A gente precisa ver isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que é algo prazeroso e que nos tira de algo que está nos deixando ansioso ou que está nos deixando assim tristes, a gente acaba embarcando. Então tomar muito cuidado, porque o uso de tela hoje, o uso de jogos, independente de qual seja, e o uso de telas é comparado ao uso de drogas. É da mesma forma que a gente trata, com psiquiatria e com psicologia. Desde já agradeço esse espaço, foi muito bom estar falando sobre o assunto, e que os nossos jovens, que os nossos adultos, que as crianças, a gente tome muito cuidado com o excesso de tela. A medicina está avisando, a psicologia está avisando.